começar em Efésios 6, versículo 10, eu quero falar com você sobre a armadura, ou podemos dizer sobre a guerra da justiça. Finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra os esquemas do diabo. Ouçam isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as autoridades, as potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estão entendendo? A sua batalha não é contra carne nem sangue. A sua batalha não é contra carne nem sangue. Não é seu chefe, não é o seu marido, não é o seu vizinho, não são seus pais, nem as suas circunstâncias. Sua batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, vistam-se. Todos digam, vistam-se. Veja, muitas vezes Deus nos dá coisas que nunca usamos. Então, Deus, Ele nos deu uma armadura que, se a usarmos, ela então vai proteger-nos dos esquemas e ataques do inimigo. Nós não apenas temos a armadura, como também temos as armas. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, vocês possam resistir e manter-se firmes. E depois de ter desfeito tudo, eu gosto do que a Amplificada diz, depois de terem feito tudo o que a crise demanda. Então veja, há coisas que nós podemos fazer. Podemos orar e buscar a Deus. Se você está endividado, talvez possa fazer um trabalho extra. Tem coisas que podemos fazer. Deus não vai correr para resolver todos os nossos problemas enquanto ficamos sentados sem fazer nada. E depois de terem feito tudo o que a crise demanda, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, estando com o cinto da verdade. Todos digam verdade, que é a palavra de Deus. Em torno da sua cintura, na Amplificada diz, apertado em torno de sua cintura. E eu gosto disso porque quando você está tendo problemas, você tem que se agarrar à palavra de Deus mais fortemente do que nunca, porque é quando o diabo está tentando roubá-la de você. Quantos sabem que é fácil dizer a uma pessoa para confiar em Deus quando ela está tendo problemas? Aqui vai uma dica, quando estiver com problemas, apenas faça o que você diria a outra pessoa para fazer se ela tivesse o seu problema. Não é um bom conselho? Eu mesma preciso seguir esse conselho às vezes. Às vezes preciso ler um dos meus próprios livros. O cinto da verdade apertado em torno da cintura e vestidos com a couraça da justiça. Todos digam justiça. E com os pés calçados com a prontidão que vem do evangelho da paz. Todos digam paz. Esta é uma palavra bonita, não é? E aqui diz, além de tudo isso, tomem o escudo da fé. Algumas traduções dizem, levante o escudo da fé. Então nós temos fé, mas nós temos que liberar a nossa fé. A fé não é para ficar adormecida em seu coração, é para ser liberada. Gosto de dizer que liberamos nossa fé pela oração, pelo falar e pela ação inspirada por Deus. Entenderam? Orar, falar, concordar com Deus com a sua boca e pela ação inspirada por Deus, ser obediente para fazer o que quer que seja que Deus lhe mostre para fazer. Com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados que vêm do maligno. e tome o capacete da salvação. Isso significa pensar como um cristão. Entenderam? Nós pensamos diferente de como outras pessoas pensam. Nós não pensamos de acordo com a forma que as coisas são, nós pensamos de acordo com a forma que sabemos que elas podem ser. Então, deixe-me dizer o que eu disse no início da noite passada: a mente é o campo de batalha. E se você quer vencer a guerra contra o diabo, então tem que prestar atenção no que você está pensando. Você tem que pensar no que você pensa. E entender que você não precisa meditar sobre tudo que passa pela sua cabeça. Se o que está em sua cabeça não concorda com a palavra de Deus, você pode derrubar esses pensamentos ou imaginações, e você pode escolher os seus próprios pensamentos e pensar nas coisas de propósito. Na verdade, eu vou desafiá-los a fazer o que eu gosto de fazer às vezes. Tire 5 ou 10 minutos, sente-se e tenha uma boa sessão de pensamentos do Espírito Santo. Basta sentar e pensar: Deus me ama. Deus, Ele está do meu lado. Eu sou cabeça e não cauda, eu estou em cima e não embaixo. Eu tenho favor com Deus. Eu sou um dos seus favoritos. Ele gosta muito de mim. E tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de oração e súplicas. E tendo isso em mente, estejam alertas e continue sempre orando por todo o povo do Senhor. E Paulo disse: todos orem também por mim. Agora, quando nós fazemos guerra espiritual, e sabe, eu comecei há 40 anos atrás. Nos anos 70 eu era cristã há muito tempo, mas eu não tinha nenhuma vitória na minha vida, sabe? E eu acho que é por isso que eu odeio tanto isso. Eu odeio ver pessoas que amam a Deus, mas vivem com problemas que não estão sendo abordados em suas igrejas. Elas não conseguem se relacionar com as pessoas. E Jesus era muito prático. E Ele ensinou muito sobre as coisas que estamos ouvindo neste fim de semana, sobre não ficar com raiva e amar as pessoas e acreditar na palavra e confessar a palavra. Nós temos que ouvir coisas práticas, temos que ouvir aquelas coisas que não ficam flutuando sobre a nossa cabeça, parecendo espirituais, mas coisas que realmente funcionem em nossa vida cotidiana. Amém? Amém. E então, eu odeio ver uma pessoa que ama a Deus andando por aí sem nenhuma vitória em sua vida. Odeio por elas, mas também pelo testemunho delas. Veja bem, se todo crente agisse como um crente, vamos, isso é importante. E cada um de nós é responsável por si mesmo. Você não é responsável pelo que outra pessoa faz. Deus não vai impedir que você dê conta de uma outra pessoa, sabe? Mas cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Eu quero dizer algo, e para mim isso é muito importante. Sabe, não importa o que todo mundo que você conhece está fazendo, você tem a responsabilidade de fazer o que é certo diante de Deus. Só porque alguém faz algo e parece se safar, não significa que você agora tem licença para fazê-lo também. Eu me lembro de quando eu estava no estágio inicial dessa caminhada do ministério e eu orava para que Deus fizesse as coisas que eu vejo fazendo hoje, sabe? Eu sentia que Deus era muito rigoroso comigo, sabe? E parecia que eu não tinha permissão de Deus para fazer muitas das coisas que eu vi até mesmo outras pessoas no ministério fazendo. E, honestamente, isso meio que me marcou, sabe? Era como se, eles podem ir ao cinema, por que eu não posso ir ao cinema também? Eles podem isso, por que eu não posso? Podem aquilo, por que eu não posso? E Deus me respondeu, talvez haja alguém aqui que precise disso. Ele disse, veja Joyce, você me pediu muito, você quer ou não quer? Alguém precisa ouvir isso hoje. Se você pediu muito a Deus, se você pediu a Deus para te usar de uma maneira grande, então você vai ter que entrar no caminho estreito e ficar lá. Se você for único nesse mundo, se for só você e Jesus, você tem que estar disposto a ser solitário, tem que estar disposto a ser rejeitado, tem que estar disposto a ser incompreendido. Siga a Deus. E pare de tentar fazer todas as pessoas que conhece felizes para que gostem de você e digam coisas boas de você. Agora eu quero que as pessoas gostem de mim, todos queremos que as pessoas gostem de nós. Mas se tudo se resume em você agradar as pessoas ou agradar a Deus, então nós temos que ser ousados o bastante para escolher Deus em vez das pessoas. Porque se você perder algumas das pessoas em sua vida agora, por querer colocar Deus em primeiro lugar, confie em mim. Então Ele vai te dar uma grande colheita de bons e corretos amigos. Alguns de vocês podem alterar drasticamente as suas vidas apenas mudando algumas das pessoas com quem vocês andam. Muitas dessas coisas que eu estou dizendo, se isso for para você e você estender a mão e tomar posse, ir para casa e aplicar a sua vida, isso pode fazer grandes mudanças em sua vida. Você sabia que as pessoas com quem você convive influenciam você? Os espíritos são transferíveis. Você absorve o que está próximo. E começa a parecer com as pessoas de quem está próximo. Você começa a pensar como elas. Agora, não acho que devemos nos esconder dos incrédulos porque acho que precisam da nossa influência em suas vidas, mas deixe-me colocar assim. Não há problema em se andar um pouco com o incrédulo, desde que seja você que esteja afetando a ele e não ele infectando você. Vamos, eu quero mandá-los para casa com algo bom. Então eu quero falar com você sobre justiça hoje, porque eu escrevi isso. Nada na vida dá certo até que você saiba que você está certo. Nada na vida dá certo até que você saiba que você está certo. E eu falei um pouco disso ontem à noite, que muitas pessoas, elas se sentem assim. O que há de errado comigo? Eu tive esse disco tocando na minha cabeça por anos, por ter sido abusada. Eu me comportava de modo estranho. A minha personalidade era bagunçada, eu tinha medos na minha vida que nem eu entendia por quê. Externamente eu tinha uma personalidade agressiva e ousada, mas por dentro eu tinha medo de muitas coisas, sabe? Eu não era honestamente muito simpática. E muitas pessoas me diziam depois que nos tornávamos amigas, quando te conheci, eu realmente não gostava de você. E quer saber, eu também não gostava de mim. Havia muitas coisas sobre mim que eu queria mudar, sabe? Mas eu não conseguia. Eu quero que me ouça, não importa quanto tempo você seja cristão, até que você aprenda a amar a si mesmo de maneira equilibrada e a apreciar o que Deus, Ele fez quando Ele criou você. Vamos lá. Deus não faz nenhum lixo. Tudo aquilo que Ele faz, para Ele é lindo. Por favor, Paulo usou o termo, eu lhe suplico, que significa eu imploro. Então eu imploro a você aqui hoje, pare de odiar a si mesmo. Pare de não gostar de si mesmo, de ser contra si mesmo. O diabo já está contra você e você precisa ser a seu favor. Deus está com você e quer que você esteja a seu favor. Porque nós acreditamos naquilo que o diabo diz sobre nós tão facilmente, mas temos dificuldade em acreditar no que Deus diz sobre nós. Romanos 5, eu acho que é isso, diz que pelo pecado de um só homem, todos os homens pecaram. E acreditamos nisso? Esse Adão, se ele tivesse se comportado, sabe? Mas agora por causa dele, eu sou pecador. Mas então ele faz a curva e diz, e através da justiça de um só homem, todos foram justificados. E nós temos dificuldade com isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos foram justificados e reconciliados com Deus. Você sabe o que significa ser justificado? Por favor, entenda. Significa ser como se você nunca tivesse pecado nenhuma vez em sua vida. Sim, glória a Deus. Nós não entendemos o que Jesus fez por nós. Se entendêssemos, nunca teríamos um dia ruim, nunca teríamos um dia triste ou um dia deprimido. Se você recebeu a Cristo, está apenas de passagem por aqui. E se você tem 40, 50 ou 60 anos, ou quanto seja, quero dizer, você não tem muito tempo mais para tolerar essa bagunça. Sabe, todos os dias ao me levantar eu digo, eu já estou um dia mais perto de casa. Amém? Como é maravilhoso não ter medo de morrer, mas pelo contrário, esperar por isso. Porque sabe, não pertencemos aqui, você nunca ficará totalmente confortável aqui, porque esta não é a sua casa, você não foi criado para isso, você foi criado para uma outra coisa. E você está de passagem por aqui, mas tem que trabalhar. O ministério não é somente para os pregadores de plataforma. Todos vocês em sua pequena parte do mundo são realmente mais importantes do que o pregador que você vê na plataforma toda a semana. Sabe por quê? Porque ele está alcançando pessoas que querem vir e ouvir o que ele tem a dizer. Você pode alcançar pessoas que não querem vir e ouvir o que o pregador tem a dizer, mas se elas observarem sua vida tempo suficiente, você pode fazê-las querer o que você tem, e elas virão até você com o coração aberto.